a primeira pergunta que lhe quero, fazer é precisamente a surpresa que é esta norma, ou não, como já me explicou. No fundo, perceber que doentes é que ficam prejudicados com, falando obviamente dos doentes oncológicos, neste caso, que doentes é que ficam prejudicados com este despacho?
Claro que quando nós temos um sistema de saúde e o SNS, portanto, a chegar ao seu limite, ao limite da sua capacidade, há doentes, e não só os oncológicos, que vão acabar por serem prejudicados. Mas, na verdade, eu penso que, olhando para o que já foi publicado, porque hoje foi publicado um despacho, não é, para, no fundo, permitir que algumas das cirurgias possam ser não urgentes, possam ser adiadas. Na verdade, foi publicada em junho de 2020, uma norma da Direção-Geral de Saúde, que é a norma 013/2020, que no fundo tentava já um pouco antecipar e garantir uma reserva da capacidade do SNS para um eventual aumento do número de casos Covid-19 e, portanto, e nessa altura manter alguma atividade cirúrgica e responder àqueles casos que neste caso são chamados como muito prioritários, ou seja, cirurgias a realizar até 15 dias da data do diagnóstico, portanto que não podem ser deixados para trás. E depois falava-se num outro grupo que aqui designavam como prioritário, que realmente os procedimentos cirúrgicos poderiam ser realizados até 60 dias do diagnóstico. E portanto, o que é que significa para a oncologia? O que é que significa para a oncologia estes níveis de prioridade? A prioridade de nível 4, em que realmente é o mais prioritário e que deve ser realizado até 72 horas, considera doentes com doença oncológica em que há risco de vida imediato, nas próximas horas ou nos próximos dias, como seja a obstrução das vias aéreas, o síndrome da veia cava superior, uma hemorragia pelo tumor, um síndrome de compressão medular, são realmente situações muito graves e que se deve intervir rapidamente. E a prioridade de nível 3, 15 dias seguidos, portanto em que deve ser feita a cirurgia nos 15 dias após esse diagnóstico, são realmente as neoplasias agressivas, como os tumores malignos da cabeça e pescoço, os tumores pediátricos, as leucemias agudas, os linfomas agressivos, são realmente situações com progressão rápida em que existe um risco imediato de vida. E esta classificação por níveis de prioridade já foi realmente publicada numa portaria em 2017 e que, no fundo, eu penso que este despacho, quando fala nestas cirurgias que são realmente muito prioritárias, estas, os hospitais e o Sistema Nacional de Saúde, deve, sem dúvida, organizar, mesmo havendo a pandemia, deve organizar-se e responder a estes casos. E penso que isto está salvaguardado neste despacho que foi publicado hoje.
Portanto, estamos a falar dos níveis 1 e 2?
Sim, os níveis 1 e 2 que ficam de fora. Pois, os níveis 1 e 2, em que realmente as cirurgias oncológicas de prioridade classificadas nesta portaria de 2017 como prioridade nível 2, os doentes devem ser operados ou intervencionados nos 45 dias após e a prioridade nível 1 nos 60 dias após, que são realmente aquelas neoplasias de comportamento mais indolente e de evolução mais lenta. Portanto, no fundo, nós temos que, quando não temos uma capacidade de resposta do sistema de saúde no seu ideal, temos que estabelecer prioridades, temos que estabelecer aquilo que devemos fazer primeiro e desde que o nível 4 e o nível 3, neste momento em que nós estamos mais com menos capacidade de resposta, penso que eventualmente isto tem mesmo que ser garantido e organizado o SNS de maneira a que responda a estes casos mais prioritários, claro, que é classificado realmente na norma como muito prioritário.
Mas salvaguardando aqui mesmo esta portanto, como já explicou, os doentes oncológicos mais graves estão salvaguardados com este sim, despacho, mas apesar disso, não estamos a falar de uma situação ideal, não é? Estamos a falar de uma situação extrema.
Sim, claro que não, porque podemos deduzir que quando falamos numa prioridade nível 2, em que o doente deve ser operado nos 45 dias seguidos, é óbvio que estes de nível 2 que não entram, este tempo será ultrapassado, porque vai haver o engrossar de uma lista de espera. e muito provavelmente nós não vamos conseguir responder, mesmo se este estado de emergência não se prolongar no tempo, portanto, porque existem depois listas de espera para recuperar, não é? Portanto, eu penso que não é o ideal, é óbvio que não. Provavelmente, se houvesse uma possibilidade de reorganizar recursos humanos que não sejam necessários para combater o Covid-19, tentar realmente concentrá-los de modo a responder às situações oncológicas, porque o cancro mata mais que o Covid.
Doutora Ana Raimundo, e aqui, para terminarmos a nossa conversa, aqui um balanço sobre o atraso nos cuidados de doentes oncológicos e também outra coisa que talvez seja igualmente importante, que é a questão do diagnóstico, que deve ser aquela que ficou mais para trás nesta altura, não?
Sim, sim. Pronto, o rastreio, o diagnóstico precoce ficaram um pouco para trás. Por um lado, o receio por parte da população em recorrer aos primeiros sintomas, em recorrer aos cuidados médicos, não é? E haver uma investigação da situação. E, por outro lado, a própria capacidade dos centros de saúde, das consultas hospitalares, de responderem às necessidades dos doentes, por estarem realmente a responder à situação de pandemia. Portanto, houve como que um desvio desta força de trabalho para responder ao diagnóstico e ao seguimento dos doentes com o diagnóstico de Covid, assim como contactos, etc.
Claro, e já é possível percebermos alguns impactos, até se calhar na mortalidade ou na evolução de doenças graves para as pessoas, porque nós temos falado bastante sobre isto, sobre a questão de o ter medo do Covid estar a matar mais do que a Covid propriamente, porque as pessoas não procuram cuidados de saúde. No caso dos doentes oncológicos, esta é uma realidade que já é palpável ou ainda é preciso avaliar os doentes oncológicos que foram prejudicados?
Eu acho que é uma realidade que já começa a ser palpável nas nossas consultas, porque notamos que existe uma percentagem significativa de doentes que já chegam às nossas consultas com diagnósticos em estadios mais avançados e, portanto, isso já é demonstrativo. Claro que depois, durante este ano, eu penso que poderemos ter depois, com os dados do Registro Oncológico Nacional, confirmar se realmente os diagnósticos que foram feitos, imaginemos durante os primeiros 6 meses de 2021 em relação aos primeiros 6 meses, ou neste caso 3 meses, porque a partir de março entramos realmente no período de pandemia, em relação ao período homólogo temos realmente um número significativamente superior por cancro, não é? Por tipo de cancro, de estadios mais avançados. E aí poderemos ter uma ideia que sim, que realmente houve um atraso no diagnóstico, e que esses cancros foram diagnosticados em fases mais avançadas.
E é possível dizer-me isso, claro, em números? Ou em percentagem, esse aumento?
Pois, isso poder-se-á fazer. Eu não tenho os dados esses dados do Registro Oncológico Nacional, mas com certeza que irá ser feita essa comparação.
Mas estamos a falar talvez de centenas de pessoas? Uma diferença de centenas
não
de pessoas?
Sim, ou provavelmente mais, não é? Por todos os tipos de neoplasia, se nós temos mais de 50 mil novos casos de cancro diagnosticados por ano, podemos estar a falar de alguns milhares, eventualmente. E depois, relativamente à taxa de mortalidade, se nós estamos a diagnosticar em fases mais avançadas, em estadios mais avançados, vamos ter tratamentos mais complexos, com menor potencial de cura, e isto, no final de 3, 4, 5 anos, nós vamos ter um impacto nas taxas de mortalidade, com certeza. E isso os artigos científicos demonstram claramente, que quando nós olhamos para as curvas de sobrevivência para todos os cancros por estadios uns que têm umas curvas de sobrevivência mais elevadas, portanto uma taxa de mortalidade baixa, para os estadios 2, para os estadios 3 ou para os estadios 4, essas curvas de sobrevivência vão se reduzindo drasticamente. Portanto, isso nós iremos verificar se continuarmos a ter esse atraso. É,
pois.
A médio e longo prazo, exatamente.
Exatamente.